Começa agora o programa Momento Legislativo. Notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Está no ar o programa Momento Legislativo.
Olá, ouvintes, muito bom dia. Está começando pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo deste sábado, 27 de julho de 2019. Confira os destaques desta edição. Vereadores aprovam dois projetos de lei durante a 26ª reunião ordinária. Vereador propõe a implantação do programa médico nas creches municipais. Programa de coleta seletiva nas escolas do município é proposto na Câmara. O projeto de autoria do vereador Carlão Motorista tem por objetivo incentivar ações de prevenção ao câncer de ovário. Acompanhe essas e outras notícias da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. O Momento Legislativo de hoje está no ar.
Momento Legislativo, o seu canal direto com a Câmara Municipal. Participe das reuniões camarárias todas as terças-feiras, a partir das 14 horas, no plenário Dr. Tancredo Neves, ou acompanhe através da Santa Bárbara FM 95,9 MHz ou através do site www.camarasantabarbara.sp.gov.br. Estamos apresentando Momento Legislativo.
Mais uma vez, obrigado pela sua audiência ao nosso programa Momento Legislativo, aqui pela Santa Bárbara FM. E começamos falando sobre a sessão ordinária realizada na última terça-feira. Os vereadores barbarenses aprovaram dois projetos de lei, além de 50 moções, nesta terça-feira, durante a 26ª reunião ordinária promovida no plenário Dr. Tancredo Neves, na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. De autoria do vereador Cláudio Perecim, do Patriota, foi aprovado o projeto de lei número 4 de 2019, que institui a renovação das receitas médicas para pacientes com doenças crônicas previamente diagnosticadas nas unidades de saúde do município. Essa propositura foi aprovada junto com a emenda aditiva, também de autoria do vereador Perecim, com apoio de demais parlamentares, após a suspensão da sessão. A referida emenda prevê que os medicamentos da Portaria 344 do Ministério da Saúde, que trata do regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, não estarão dispensadas de renovação nas unidades de saúde. Além disso, a emenda também estipula que caberá ao médico a decisão da prescrição do medicamento por 6 meses. Em seguida, a pedido do vereador Carlos Fontes, do PSD, autor do projeto de lei número 8 de 2019, foi adiada a votação de parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação a esse projeto, que dispõe sobre o funcionamento de gabinetes optométricos na rede privada de Santa Bárbara do Oeste. Nesta semana, a Câmara Municipal recebeu ofício do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, apontando o risco da realização de exames e atendimentos por profissionais não habilitados e alegando que a legalização de exercício profissional é de competência privativa da União, o que tornaria referida a lei, caso aprovada, inconstitucional. Por fim, de autoria do vereador José Antônio Ferreira, o Dr. José do PSDB, foi aprovado por 14 votos a 3 o projeto de lei número 29 de 2019, que dispõe sobre a criação do curso de defesa pessoal Reage Maria para mulheres vítimas de violência doméstica. Ainda na sessão, o vereador Valdenor de Jesus Gonçalves Fonseca, o Jesus Vendedor do DEM, entregou cópia de moção de aplauso à Igreja Evangélica Comunidade Unidos em Adoração em reconhecimento aos 10 anos de serviços e de projetos sociais desenvolvidos no município. A entrega dessa moção foi feita logo no início da reunião camarária aos pastores José Roberto Ferreira e Maria Aparecida Oliveira Ferreira. As sessões da Câmara Barbarense podem ser acompanhadas ao vivo pela Santa Bárbara FM 95,9 MHz, pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br e pela página oficial da Câmara no Facebook pelo perfil Câmara de SBO. O primeiro projeto aprovado na sessão prevê a renovação automática de receitas médicas para pacientes com doenças crônicas atendidos em unidades básicas de saúde. Mais informações com Luciana Curtis.
Após longa discussão e aprovação de emenda apresentada em plenário, os vereadores aprovaram na última sessão ordinária o projeto de lei número 4 de 2019, de autoria do vereador Cláudio Perecim, do Patriota. Essa propositura institui a renovação das receitas médicas para pacientes com doenças crônicas previamente diagnosticadas nas unidades de saúde do município. Sobre a importância da aprovação do projeto, Perecim comentou.
Um projeto muito bom e que ajuda a diminuir um pouco as filas nos postos de saúde, nas UBSs, porque em alguns casos de pessoas que utilizam de remédio contínuo, né, eles vão poder ter as receitas renovadas a cada 6 meses, não mais mensalmente, como hoje ocorre, né? Porque normalmente o remédio ele tem no máximo 30 comprimidos, né? Então ele realmente tinha que renovar mensalmente, e isso ocupava as filas da UBS, né? Das UBS da cidade. E agora com esse projeto, né? Uma vez sancionado pelo prefeito, ele passa a ter uma utilização muito importante, porque além de dar uma comodidade maior às pessoas que usa desses remédios contínuos para várias situações, né, eles vão poder estar utilizando as UBS apenas cada 6 meses, né, e em casos mais tranquilos, que é o caso da anticoncepcional para mulher, para as gravidez indesejada, para prevenir, isso ela pode ser a cada ano, né? Então isso já elimina um pessoal da fila das UBS, e com certeza vai ser muito bom, muito importante para a população, né?
Perecim também explicou alguns casos em que os pacientes poderão renovar suas receitas sem retornar ao médico.
Olha, tem vários, tem diabetes, tem osteoporose, tem várias doenças que estão enquadradas dentro desse projeto, né? E depois também foi aprovada uma emenda, a 344, a uma emenda que fala sobre a 344, ela fica excluída dessa lei por entender que essas doenças, ela não pode ser renovável a cada 6 meses. Ela só tem que ter um controle contínuo no médico para ver a situação dela, se ela está melhorando, está piorando, se precisa diminuir o remédio, se aumentar o remédio, a miligrama, enfim. Essa foi feita uma emenda hoje, né, para poder adequar exatamente a necessidade do pessoal junto com a vigilância sanitária, com a parte de saúde da nossa cidade, né?
Ao momento legislativo, destacou ainda como é a situação hoje.
Toda vez que um paciente precisava de uma nova receita para buscar esse remédio, seja na farmácia popular ou mesmo na farmácia particular, ele tinha que ter essa receita renovada a cada 30 dias. Então ele tinha que utilizar um médico para poder consultar, para liberar essas receitas, para poder ter o poder da aquisição.
Depois da aprovação do projeto em plenário, um autógrafo é encaminhado pela Câmara ao Poder Executivo para que o prefeito sancione a lei ou apresente o veto.
Implantação de curso de defesa pessoal para mulheres vítimas de violência é aprovado na Câmara Barbarense. Confira os detalhes com Guilherme Salomão.
De autoria do vereador José Antônio Ferreiro, Dr. José, do PSDB, foi aprovado na última terça-feira por 14 votos a 3 o projeto de lei 29 de 2019, que dispõe sobre a criação de curso de defesa pessoal Reage Maria para mulheres vítimas de violência doméstica. Ao momento legislativo, Dr. José falou sobre os objetivos da propositura.
O intuito é esse, é que mulheres que já foram agredidas pelos seus ex-companheiros, mulheres que estão com medidas protetivas, né, possam ter um curso aplicado pelo pessoal da guarda municipal, civil, um curso que ela aprenda a se defender pessoalmente nos casos de agressão física. Isso no intuito de fazer com que a pessoa, as mulheres, tenham uma chance, né, de sobreviver nessas situações, né, que possam atingir o agressor, né, em áreas que ele possa ter essa dor e não agrida mais a mulher que está correndo risco de morte. Então o intuito é esse, não é um projeto pioneiro meu. Eu sinceramente vi esse projeto na cidade vizinha de Americana, e tudo que é bom a gente deve trazer para a nossa cidade. Foi com o intuito de proteger as mulheres que já foram agredidas por ex-companheiros, que estão com medidas protetivas, que possam fazer esse curso, né, que uma hora ou outra estão correndo maior risco de serem agredidas por esses ex-companheiros. administrado pela Guarda Municipal, sem custo nenhum, né? Eles já têm os aparelhos, né, necessários para fazer esse curso de defesa pessoal, que eles mesmos atuam, e eles podem passar essa experiência para as mulheres, e as mulheres não precisam ter preparo físico nenhum, ter habilidade nenhuma, né? Qualquer mulher pode participar nesses cursos na Guarda Municipal, assim como é feito pela Gama na cidade de Americana.
Dr. José também comentou críticas recebidas nas redes sociais por ter apresentado esse projeto.
Eu até fui criticado, né, no Facebook, quer dizer que eu coloco a culpa nas mulheres, né, de elas não terem um curso de defesa pessoal, por isso que ela faleceu. Não, eu estou tentando fazer o máximo de tentar defender as mulheres, a integridade física das mulheres, né, tentando ter uma chance na hora da agressão, né. Por mais que a gente fique esperando uma atualização do Código Penal, que não acontece. Parece que essa atualização acompanha junto a tabela SUS, né? Nunca vai acontecer, pelo jeito. Então, a gente vê essas leis, né, muito brandas, e a pessoa que agride dá a sensação que ela sabe que está tranquila, embora tenha a Lei Maria da Penha, que ajudou muito, mas eu acho que a pena ainda está muito branda. Acho que nesses casos, né, se fosse na minha mão, colocaria como prisão perpétua, né, para que não acontecesse mais. Não assim zerar, a gente sabe que não vai zerar, mas pelo menos tenho certeza que ia diminuir, porque volta e meia você pode ligar a televisão, né, seja Cidade Alerta, seja o programa da Bandeirantes, né, da José Luiz da Atena, e você vê uma notícia dessa de feminicídio, né, e que às vezes a mulher, até com medida protetiva, acabou sendo executada pelo ex-companheiro. Então a intenção é essa, é apenas dar um fator com que a pessoa tenha uma possibilidade de se defender na hora, atingindo determinados órgãos do agressor, né, seja a garganta, seja os testículos, como é colocado, como é ensinado pelos policiais da Guarda Municipal.
Você está ouvindo aqui pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo, que é produzido pela Diretoria de Comunicação da Câmara Barbarense e vai ao ar todos os sábados, a partir do meio-dia, trazendo notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Você também pode acompanhar a rotina dos vereadores barbarenses pelo site www.câmarasantabárbara.sp.gov.br e pelos perfis da Câmara no Facebook, Instagram e Twitter. Projeto de autoria do vereador Jesus Vendedor quer garantir atendimento médico nas creches municipais. Luciana Curtis traz os detalhes.
De autoria do vereador Valdenor de Jesus Gonçalves Fonseca, Jesus Vendedor do DEM, foi protocolado na última semana na Câmara Municipal o projeto de lei número 58 de 2019, que dispõe sobre a implantação do programa Médico nas Creches de Santa Bárbara do Oeste. De acordo com a propositura, esse programa funcionará como um sistema de prevenção a doenças infantis por meio de atendimento médico em todas as creches da rede municipal. O programa médico na creche deverá contar com um pediatra, um enfermeiro e um técnico em enfermagem do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, cujos servidores prestarão atendimento de avaliação de peso e de altura, análise nutricional, atualização de vacinas, além de transmitirem orientações preventivas aos monitores das creches da rede municipal e de suas conveniadas, que poderão repassar essas informações aos pais dos alunos. O projeto prevê que os atendimentos deverão ocorrer semestralmente, programados em datas específicas, devendo ser comunicados com antecedência à direção da creche a ser visitada, bem como exposta por meio de cartazes nos murais das escolas e demais órgãos públicos. Na exposição de motivos do projeto, Jesus afirma que a referida propositura visa prevenir doenças. Segundo ele, com a visita da equipe médica, muitas orientações importantes poderão ser passadas aos monitores, que posteriormente poderão repassá-las aos pais, evitando o desenvolvimento de muitas enfermidades.
E os vereadores Cadu Garçom e Marcos Rosado propõem a criação de programa de coleta seletiva nas escolas municipais. Acompanhe na reportagem de Guilherme Salomão. Os vereadores Marco Rosado e Simar Cardoso, o Cadu Garçom, ambos do PL, protocolaram nessa semana o Projeto de Lei 61 de 2019, que institui programa de coleta seletiva de materiais recicláveis nas escolas da Rede Pública Municipal de Santa Bárbara do Oeste. De acordo com a propositura, esse programa visa a educação ambiental e a formação de cidadãos engajados na transformação das relações da sociedade com o meio ambiente. Além disso, o programa apoiará segmentos para geração de emprego e renda, vinculados ao repasse dos materiais às cooperativas, entidades, associações e demais interessados. De acordo com o projeto, o programa Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis nas Escolas consiste na separação e correta destinação de materiais recicláveis utilizados nas dependências da escola, sob orientação da direção, de professores e dos demais funcionários. A propositura também dispõe que as atividades didático-pedagógicas fundamentadas na educação ambiental consistem em ações educativas de conscientização sobre a responsabilidade para com o correto destino dos materiais recicláveis originados nas atividades escolares, que possibilitem a compreensão acerca da reutilização desses materiais, bem como a implementação da coleta seletiva. Na exposição de motivos do projeto, os parlamentares afirmam que a criação do programa de coleta seletiva dos materiais recicláveis nas escolas visa a conscientizar os alunos da rede pública municipal para a necessidade de preservação do meio ambiente, integrando pais, alunos e profissionais da educação na busca pelo desenvolvimento sustentável.
Política de prevenção e combate ao câncer de ovário em Santa Bárbara do Oeste é tema de projeto de autoria do vereador Carlão Motorista. Saiba os detalhes com Luciana Curtis.
O vereador Antônio Carlos Ribeiro, Carlão Motorista do PDT, protocolou na última semana o projeto de lei número 60 de 2019, que institui a política de prevenção e combate ao câncer de ovário em Santa Bárbara do Oeste. Essa propositura tem como objetivos programar ações para o diagnóstico precoce do câncer de ovário, disponibilizar exames de ultrassonografia de pelve para os casos suspeitos, desenvolver campanhas de esclarecimento da população feminina, assistir a pessoa acometida pela doença com equipe multidisciplinar e promover o debate sobre o controle da incidência da doença. O referido projeto prevê que a Secretaria Municipal de Saúde organizará a capacitação de profissionais da área por meio de treinamentos, cursos, seminários e elaboração de materiais técnicos. Além disso, toda mulher com diagnóstico de câncer de ovário deverá receber acolhimento humanizado e ser cuidada em ambiente adequado ao seu tratamento, recebendo orientações a respeito dos potenciais riscos e efeitos colaterais vinculados ao uso de medicamentos no tratamento.
Estamos apresentando Momento Legislativo. Participe das reuniões camarárias todas as terças-feiras, a partir das 14 horas, no plenário Dr. Tancredo Neves, ou acompanhe através da Santa Bárbara FM 95,9 MHz ou através do site www.camarasantabarbara.sp.gov.br. Voltamos a apresentar Momento Legislativo.
Obrigado pela sua audiência. O Momento Legislativo, programa semanal de notícias com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Nessa segunda parte do programa, contamos sempre com a participação de um entrevistado e neste sábado recebemos o vereador Ducimar Cardoso, o Cadu Garçom, do PL. Ducimar de Jesus Cardoso, Cadu Garçom, exerce pela terceira vez o mandato de vereador em Santa Bárbara do Oeste, tendo sido o quarto mais votado nas eleições de 2012 e de 2016. Em Santa Bárbara, desde novembro de 1995, quando chegou de Nepomuceno, Minas Gerais, Cadu exerceu a profissão de garçom, seu primeiro emprego no município, por quase 20 anos, atuando em vários restaurantes da região. Cadu é casado, pai de Ana Paula e Raíssa. Ainda em Nepomuceno, no sul de Minas, desde os 12 anos de idade, Cadu frequentava sessões camarárias junto com a mãe, vendo reivindicações da população e as necessidades daquela região. Ele percebeu a importância de lutar pelo povo e a necessidade de representar sua comunidade. Aos 15 anos, acompanhou o movimento das diretas já, tendo Tancredo Neves como seu grande inspirador. Em 2003, Cadu filiou-se ao Partido Liberal, PL, e eleito vereador nas eleições de 2008, reeleito em 2012, com 2.422 votos. Cadu é atual presidente da sigla em Santa Bárbara do Oeste, tendo atraído muitos filiados e tendo tornado o partido uma das principais forças políticas do município. Na atual legislatura, foi escolhido pelos demais parlamentares para atuar como presidente da mesa diretora no biênio 2017-2018. Ele é autor dos projetos de lei Nasce uma criança, planta-se uma árvore, escola consciente preservando o meio ambiente. Também de sua autoria o projeto de lei que institui a isenção do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos municipais aos doadores de sangue que estejam desempregados. Boa tarde, Cadu. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa.
Boa tarde, Fernando. Boa tarde aos ouvintes da FM, ao Heraldo, né? Nosso amigo aqui que nos ajuda aqui, né? Nos trabalhos do dia de hoje. E é sempre bom, né? Quando você fala aí do currículo aí, a gente faz uma... É difícil não lembrar da mãe, né? Da nossa mãe que nos ensinou tanta coisa boa, né? E que já partiu desse plano, né? A gente lembra aí dos projetos de início, lembra do momento em que fomos escolhidos presidente da Câmara, né? E no atual momento político, Fernando, eu lembro de como meu pai, minha mãe, né, meus tios, pessoas que tinham suas propriedades rurais pequenas lá no sul de Minas e que sofreram na mão de fazendeiros simpatizantes de militares. Uhum. Né? Então essa reflexão eu faço cotidianamente, até devido à situação que o nosso país está. Né? Tenho medo de que volte alguma parte. Só quem viveu um pouco, né? Eu confesso para você, eu não vivi essa ditadura, mas eu vivi a ditadura do fazendeiro, né? Que eram os grandes fazendeiros e que, de alguma forma, queria comprar ali os pequenos sítios, uhum. Os pequenos sitiantes, né? E aí forçava isso, não abrindo uma estrada de chegada até o sítio, a gente conhecia poucas leis, né? E vivia recebendo os militares nas suas grandes fazendas. Então, eu vivi isso, então falo com propriedade a minha preocupação atual de vivermos no papel uma democracia, mas na prática uma mordaça, uma ditadura. Né? Uhum. Não tem como eu não lembrar disso.
Então, como é que você veio para aqui em Santa Bárbara, Cadu?
Na verdade, eu trabalhava na roça com meu pai, aí eu tive uma oportunidade até de jogar futebol. Né? Aí eu tinha primos que jogavam, tinha amigos que estavam aqui no interior de São Paulo jogando. E eu tinha um amigo que jogava também aqui no Velo, né? Mas aí eu não vim através com uma ideia disso, mas no fim eu já vim decidido a morar em Santa Bárbara, porque o irmão desse amigo meu, ele morava em Santa Bárbara. Aí ele me fez um convite, vamos para Santa Bárbara do Oeste, né? Aí quando você ouve, onde fica Santa Bárbara? A referência era, fica do lado de Americana, entre Americana e Piracicaba. Uhum. Né? Hoje a gente vê um patamar diferente, né? A gente vê Santa Bárbara super desenvolvida, crescendo a cada dia. E eu vim, graças a Deus, né? A cidade me recebeu bem, eu escolhi a cidade para viver, né? Isso é sabido por muitos já. Mas Santa Bárbara acabou me escolhendo para ser um dos seus representantes pela terceira vez seguida, e na qual os vereadores nessa legislatura me deram a honra no início do mandato de 2016, de ser, no início do mandato de 2017, a eleição de 2016, me deu a honra de ser o presidente da Câmara Municipal na data em que ela se comemorou os 200 anos. Isso é uma honra para a gente, né? Isso é gratificante. E a cada dia eu que tenho essa ideia do ano que vem não disputar mais a eleição, já é uma coisa resolvida entre família. Eu fico muito honrado de ter vivido tudo isso numa cidade que me deu essa oportunidade e na qual, através de um amigo, me trouxe para cá e me tornei aí um filho barbarense. Uhum. Me considero hoje, até porque minhas filhas é barbarense, né? Nata. E me considero também um barbarense, né? Sendo aí a minha segunda pátria. Primeiro Minas Gerais, onde eu nasci, Nepomuceno, né? E depois a cidade que escolhi para viver com meus, para ter meus filhos, para casar. E não tem como eu esquecer do estado que eu nasci, né? Que eu deixei meus pais, que é Minas Gerais.
Desculpa, Cadu Tete. Você foi eleito várias vezes e a gente percebe que você tem uma base muito forte ali na Zona Sul, que é onde você morou, acho que a maior parte do tempo aqui em Santa Bárbara, né? Recentemente, você visitou o bairro Santa Rita na companhia do prefeito Denis Andia para acompanhar uma obra ali naquela região da cidade. Eu gostaria que você falasse essa obra, o que está sendo feito.
Na verdade, são duas obras, né, Fernando? Primeiro, aquela obra de lazer, aí entre a rua Cariris, a rua Benjamin Viesel, a rua Camaiuras e a rua Arthur Gonçalves da Silva. é uma área que é denominada José Vicente, onde tem o society denominado Mazolinha, né? Uhum. Ao lado do Caíque ali, uma área muito reivindicada por aquela população, né? Eu lembro que o Neno, um morador dali, é o que eu mais... Vários moradores me pediram, mas é o que eu mais tenho lembrança, porque ele sempre me cobrava, ele, o Claudemir da Evolução, e essa área aqui, tão, tão boa, não tão grande, ele não vai ser aproveitado. Eu falei assim, calma que eu tenho garantido, prefeito Denis, que a gente vai fazer algo muito bom aqui e funcional para os moradores dessa região. E mais uma, de tantas outras que saíram por lá, né, na zona sul da cidade, como a do Inocop, como a rotatória do Santa Rita, como a pavimentação em frente à paróquia Santo Antônio, como a nova entrada para o Santo Inês, Jardim Paraíso, como o viaduto do Santo Inês, que o seu Messias me disse que achava que ia morrer e não ia ver aquela duplicação, mas o seu Messias está lá firme e forte, né, e a obra está lá. Enfim, é muito gratificante. E eu estive lá com o Denis para acompanhar essa obra e a obra da UBS, da nova UBS para o Santa Rita, né? Além da gente estar transformando a cidade esteticamente com essas áreas de lazer, dando oportunidade para a pessoa não ficar sedentária, e aí é uma prevenção à doença, né? Isso também é cuidar da saúde. Nós estamos prestes aí a inaugurar uma UBS, uma das maiores UBS da cidade de Santa Bárbara do Oeste, que é ali em frente à paróquia Santo Antônio, né? Lembro que no início as pessoas, alguns não entenderam muito bem o porquê, mas não é a gente que denominou, o Estado que nos deu essa UBS, ou a prefeitura que escolheu o lugar. E eu, como entendendo que a saúde é a prioridade, não podia ser diferente a não concordar com isso, né? E fui eu que fiz a primeira reunião lá com aqueles moradores para dizer, ó, não tem como mudar, é aqui que vai ser a UBS, e de uma grande benefício para a população, de fato, né? De fato. Porque é uma UBS moderna, né? E que tem uma população grandiosa ali naquela região, né? E com isso, também vai ter ali, ao lado onde é a antiga UBS, onde é o postinho, uma ala especialidade para mulher, né? Que eu estou junto com a doutora Germina. Doutora Germina é uma vereadora empenhada nessa questão da bandeira da mulher. E a doutora Germina também está à frente ali, junto comigo, porque a gente transforma ali uma ala ali, onde era a UBS, para uma especialidade da mulher, né? Até está agendada uma visita com ela no local, né? E então, a gente estivemos ali e deve, antes desse final do ano, inaugurarmos ali, né? Para mim é gratificante, né? E porque, como você diz aí, representa ali 70% do meu eleitorado, 70%, 60%. Do meu eleitorado. Nunca eu diminuí o número de votos desde que entrei para a política no Santa Rita. Né? Eu sempre mantive na casa dos 1.100 votos. Né? Sinal de que as pessoas mantêm fiel comigo, né? Lógico que sempre está renovando, mas as pessoas reconhecem o trabalho da gente. Então eu estou feliz, estou até ansioso para ver aquela obra pronta, né? Para que a gente possa usufruir ali. Quem sabe a economia esteja um pouco melhor. A gente pode contratar mais gente, mas uma coisa eu te garanto, ela não só esteticamente, ela vai ser funcional, ela vai, de fato, atender quem precisa, né? E as festas estão acontecendo, como aconteceu esse ano, né? E vai continuar acontecendo. Mas o mais importante é que nós temos ali uma estrutura grandiosa para atender as pessoas que, de fato, precisam, que são os mais necessitados da saúde pública.
Cadu, não querendo fugir um pouco da pauta das suas reivindicações, mas uma questão ali que a população reclama muito é a paralisação da obra da UPA. Tem alguma previsão? Você sabe o que vai ser feito ali?
Ali é o seguinte, ó. Muitas pessoas, até pessoas já conhecidas no meio político, politizados, que foram candidatos, eles sabem muito bem como que era aquela obra da UPA, que é uma obra do governo federal. Essa mesma pessoa, que se estiver me ouvindo, ela sabe quem é, ela vive insistindo em postar na rede social que o governo municipal não fez nada por aquela obra. E, de fato, não poderia fazer, porque é uma obra do governo federal. Então, acho que primeiro tem falta de conhecimento, não é porque ele tem o conhecimento. Essa pessoa sabe muito bem que ali é uma obra do governo federal. Ou, pelo menos, era até novembro de 2018, quando o Temer baixou um decreto onde os municípios que estivessem, são muitos, né? São mais de 100 municípios que tem, pasmem, tem município que tem obras acabadas, já com toda montada para funcionar, e não tem como funcionar por falta de recurso humano, uhum. de pessoas para trabalhar. Nesse caso, em 2018, no finzinho, o até então governo Michel Temer, ele baixou um decreto onde dizia que os municípios podem fazer uso dessas áreas que é da União, que é do governo federal. As que já estão terminadas, eles podem funcionar, já abrir ela para funcionamento, só remanejando funcionários, né? Usando uhum. como UBS, usando elas no mesmo segmento da saúde.
Sim.
Então, nós temos ali ainda uma parte inacabada, né? Isso é oriundo de um contrato unilateralmente rompido, porque a prefeitura entendeu que a construtora da época não cumpriu com suas obrigações, né? Passando então de novembro para cá, o município agora sim, o prefeito poderá fazer algo ali no sentido, no mesmo segmento para a saúde. E eu te adianto que o prefeito me disse, também disse para o vereador Carlos Fonte, que é daquela região, outros vereadores também têm conhecimento, de que ali vai ser uma UBS também, que vai ser usada para UBS, mas para atender os bosques das árvores, é o Dourado, Parque do Lago e Vista Alegre, que hoje é atendido lá no Vista Alegre, em frente ao supermercado Boa Vista, que é muito pequeno, né? É muito acanhadinho demais e não tem condições para dar um atendimento legal para a população. Então, ali deve ser uma UBS, uma ala para pediatria, que tanto nós, o prefeito comenta, né, que antigamente nós tínhamos que levar nossas crianças lá no André Luiz, né? Uhum. Nós vamos ter a nossa ala ali de pediatria específica, ali, especialidade para as crianças, né? E também o gabinete da secretária de saúde, ou seja, vai ser o primeiro gabinete na história de Santa Bárbara do Oeste de uma secretária a ter o seu endereço no bairro, na periferia.
Legal.
Né? Então isso é muito produtivo, é sinal que o prefeito, né, a administração, somado aí com seus secretários, com as ações, os projetos votados, aprovados pela Câmara Municipal, está trabalhando, sempre pensando no melhor da população.
Vereador, ainda falando ali da Zona Sul, você apresentou um pedido para a Prefeitura para que fossem realizados reparos na iluminação no Caíque Irmã Dulce.
Sim, são pedidos corriqueiros, né, Fernando? São pedidos que ao andar pela cidade, né, como você mesmo disse, o conhecimento que a gente tem ali, a base eleitoral, as pessoas sempre nos ligam, nos procuram e vai passando essas reivindicações. E o QFU sempre atento, né? O QFU muito prestativo, ele sempre está lá também, né? Até porque a família dele é de lá, ele é da região sul da cidade também. Ele vai colhendo essas informações e a gente vai transformando isso num documento, numa indicação, até para não auxiliar a própria secretarias que não consegue está ao mesmo tempo em todos os lugares, né? Então, nós vereadores acabamos nos auxiliando, comunicando na forma de indicação, um requerimento de informações a respeito das necessidades que vem os bairros, no caso aí, é a iluminação do CAE.
Também, né? Você fez um pedido para o Santo Inês de iluminação.
Santo Inês, também ali na rua... esqueci o nome da rua ali, rapaz. Da Vila Livingstone. Uhum. Ela é uma rua que tem dois postes lá, tem o empreendimento lá, que é um vertical, o prédio La Luna, o edifício La Luna, que tem vários apartamentos e tem dois postes na frente, né? E tem os postes, mas não tem o braço, os bracinhos de luz. Então, reivindicamos a
pedido... agora o braço cabe à prefeitura.
Cabe à prefeitura, né? Então, nós reivindicamos a prefeitura para que coloque ali dois braços, para que melhore a iluminação ali, né? Ali já ficou bem populoso do que era, né? Uhum. Ali é uma também das conquistas ao lado do vereador Joey Fornazari. Foi quando nós conseguimos acesso ali, né? Hoje ali tem um posto de gasolina, tem o edifício La Luna. Então ficou muito movimentado, né? Então cabe ali uma melhoria na iluminação. Mas a prefeitura já está sabendo e em breve estará realizando esse trabalho.
Vereador, o senhor falou para deixar claro também para quem está nos ouvindo, né, e o ano que vem já é ano eleitoral, os vereadores eles podem apresentar indicações, requerimentos, mas quem define a obra é o Poder Executivo. Não adianta a pessoa prometer que vai fazer obra em todos os lugares, chegar tentando convencer a população, eu vou resolver isso, que vocês a atuação de vocês é um pouco limitada, né? Fiscalizar e indicar. Como tem mais vereadores do que o prefeito, né? Às vezes o prefeito fica muito restrito a problemas dentro do prédio executivo e os vereadores acompanham uma base maior da cidade, né? Tem representante de vários bairros. Vocês acabam encaminhando muitos pedidos, alguns não são atendidos, também por limitação de orçamento da prefeitura, mas deixar claro que vocês podem pedir, não tem a autonomia para ir lá e resolver.
Nós somos, na verdade, o elo de ligação, né, entre o poder público com a população. Nós somos escolhidos da população, né, para representá-lo na Câmara Municipal, né? E isso é também ações nossas, indicar a prefeitura, o que tem alguns trabalhos que têm que ser feitos. Lógico que nosso trabalho é limitado, fica exclusivamente a indicar. Uhum. Nós não somos executores, né? Quem executa é o executivo, né? E nem tudo que a gente indica dá para ser feito, até por conta do próprio orçamento. Na hora de você elaborar uma lei orçamentária anual, você tem as diretrizes ali formadas, né, votadas por nós. E não dá, às vezes a verba é curta, não dá para fazer tudo. Eu gostaria, uhum. Eu vejo a boa vontade do prefeito. Mas o prefeito tem sido companheiro no sentido de que, por exemplo, vou te citar exemplos aqui de indicações de vereadores. Por exemplo, o Isaac. Isaac Motorista é um vereador muito atuante, né? Ele, o vereador Paulo Monaro, né? Daquela área ali do Orquídea Laranjeira.
Uhum.
Então o vereador tem um conhecimento grande ali, que é a base eleitoral deles. Então ali tá fazendo lá as áreas de lazer lá embaixo na Orquídea. Tem mais obra para sair no Laranjeira. Então o que eu quero deixar tranquilo é o seguinte: demora às vezes, mas são obras que vai acontecer. Que vai acontecer porque ele tem uma ordem cronológica das obras. Então você não dá para você pular uma aqui para ir lá. Ela está na ordem de ser feita. Uhum. Isso porque eu tenho conversado muito com o Denis, como o Isaac tem, o Paulo tem. Também em relação a outro pedido, exemplo também, a ponte do São Joaquim, a tão falada ponte do São Joaquim. Ela, infelizmente, nós não temos recurso próprio para poder realizá-la, para concluir a obra. Então, o que o prefeito fez? O prefeito espera, e ela está lá desde a existência das cidades, precisando ser feita.
Uhum.
Né? E a gente sabe da necessidade dela, até por conta do aumento da população ali naquela região, com o Barão todo formado, Vila Rica, né? Diga-se passagem, eu tenho ido muito lá na casa de um amigo meu, um bairrinho ficou muito bom, né? Um bairro legal. Tem ali o Bom Jardim que surgiu agora, tem os empreendimentos verticais ali. Então ali virou um local muito populoso e o caminho para o centro da cidade é exatamente ali.
Uhum.
Então é lógico, e aí tem o pedido do Jesus, tem o Isaac também que mora ali do lado e tantos outros vereadores. É logicamente que o prefeito segurou o máximo possível para ver se conseguiu um recurso do Estado. Não balela, não conversa fiada, né? Dizer, sim. Aí eu vejo aí... Às vezes, Edmir Chedi dizer que traz tanto para a verba. Não é verdade. Ah, o Edmir Chedi. Me mostra, deputado Edmir Chedi, de fato, uma verba para a ponte.
Uhum.
Né? Vamos ver se está lá no orçamento do Estado direcionada para o município de Santa Bárbara. Então, não é verdade. Né? Mas o prefeito segurou o máximo que pôde para que essa verba viesse, né, de algum outro deputado. Eu, tantas vezes, eu fui falar com o deputado André do Prado e o André foi enfático me dizer que, Cadu, o Estado não consegue agora de imediato essa verba. Então, ele foi muito verdadeiro comigo. Há poucas coisas que ele trouxe para Santa Bárbara, para a saúde, foi menor, foi pequeno, mas de fato aconteceu, uhum. Né? Para Santa Casa. Mas o prefeito aguarda até o último momento para ver se consegue... uma verba para a ponte.
Uhum.
Não conseguindo, é lógico que ele tem que fazer aqui um planejamento para que faça com o dinheiro do município,
uhum.
Com recurso próprio. E aí ele me falava agora recentemente, acho que falou para o Isaac também, para o próprio Jesus, que é daquela região,
obra, né?
Que saiu agora o licenciamento para a construção dessa ponte. Porque não é tão simples. Às vezes a pessoa fala que é só chegar lá, quebrar tudo e construir uma ponte. Não. Ali passa um rio.
Sim.
Né? Ali você tem uma legislação ambiental a ser seguida. Você tem vários órgãos ambientais que vão te exigir vários documentos para elaboração, para conclusão dessa obra, de fato, para liberar ela quando você começar. E o prefeito me dizia essa semana que chegou agora a licença
ambiental
sobre a construção da ponte, ou seja, está apta a começar a mexer. Mas o problema é, nós precisamos agora planejar e ter esse recurso para poder fazer essa ponte, né?
Uhum.
Como a gente está tendo bastante empreendimentos na cidade, de repente pode até vir uma parte como contrapartida de algum... eu não conheço como funciona a legislação de fato, assim, qual que é a legalidade, né? Mas, de repente, se houver dentro, juridicamente, uma possibilidade, é lógico que o prefeito não vai deixar passar, né? E vai pedir aí um apoio, uma ajuda legal, juridicamente legal, para que possa concluir e fazer essa ponte que, de fato, a gente sabe da necessidade do dia a dia ali daquela população ali. Isso é claro para quem passa lá. Uhum. Eu passo lá direto, né? Quando não é de carro, como eu gosto de dar um pedalzinho por aí, fim de semana, aquele é um traçado que eu faço para sair lá no... Lá na... Como chama? A CESP, né? Lá em cima, perto do lixão lá. É um percursinho que eu sempre faço. Mas estamos empenhados. E eu acredito lá para os eleitores do... Para aquela população daquela região, pessoas que é eleitor do Paulo Monaro, do Jesus, do Isaac, fiquem tranquilos que essa obra vai acontecer. Né? Lógico, tem o tempo, tem toda a burocracia, a morosidade da coisa pública, mas ela vai acontecer.
Vereador, falando ainda, voltando para a Zona Sul, ali no Jardim Paraíso tem um poste de madeira que está apresentando risco de queda e você já notificou os secretários, parece que também já entrou em contato com a CPFL, descobriu que não é da CPFL aquele poste, para que as empresas de telefonia sejam notificadas para reparar aquilo ali o mais rápido possível.
Essa semana... Eu estive numa agenda com o secretário de obras, o Hamilton Cavicchioli. E o Hamilton, ele fazia as mesmas reclamação para mim em relação a esse tipo de coisa que tem no município.
Uhum.
Então, não é somente aquele poste, não. Tem outras situações parecidas na cidade. E no aquele caso que é lá na rua Euclides da Cunha, e é um caso que a gente vem... cobrando diariamente e não há meio de conseguir, e ele também já fez essa notificação e fez um pedido para o secretário, para o setor de obra e postura, de fiscalização, para fiscalização, para que olhasse, porque eu apresentei uma lei que é justamente para multar essas
empresas
que deixa a Deus dará essa fiação solta na rua. Então, o que a gente vai fazer? Com certeza, eles mandaram uma notificação agora, parece que é para Vivo, para a NET, não sei qual que é.
Da empresa de telecomunicação.
É isso. Se eles não tomaram providência, eu vou denunciar no Ministério Público, né? Baseado com a notificação da prefeitura, embasado na lei que existe no município, com a presença do FOP, da fiscalização. Então a gente vai fazer uma denúncia no Ministério Público, a gente vai aguardar a notificação. Se eles não se manifestarem, a gente denuncia no Ministério Público, né? Denuncia, porque desse jeito não pode ficar, né? Você olha lá, parece que aquilo vai cair a qualquer momento.
Sim.
E se cair, não vai aparecer o responsável para ver. E para as pessoas não terem o conhecimento exato, vão achar que é a prefeitura.
Sim, tudo.
É a prefeitura, vai achar que é culpa da prefeitura.
Vereador, na primeira parte do programa a gente ouviu uma matéria a respeito de um projeto de sua autoria, do vereador Marcos Rosado, que institui o programa de coleta seletiva nas escolas municipais. Gostaria de que o senhor explicasse como é que surgiu esse projeto, qual que é a intenção dele.
Na verdade, o autor desse projeto é o vereador Marcos Rosado, vereador do meu partido, uma grata surpresa aí para a política barbarense, né? O Marquinho... vem aí ganhando seu espaço na Câmara, né? Apresentando bons projetos para a cidade, assim como tantos outros vereadores também lá apresentam os projetos. Mas eu estou falando porque esse é de autoria do Marcos. O que o Marcos fez, numa cordialidade comigo de verdade, foi... Ele me apresentou o projeto e queria que eu assinasse junto com ele, né? Mas esse mérito maior, porque tá uma questão de ser justo... É do Marcos Rosado. Mas ele visa a conscientização. Ele visa, a partir das escolas, como você separar, né, o reciclável. Né? Eu acho que isso que é a ideia. Se você quiser ter uma educação de fato em todo segmento, ele tem que começar lá pela escola. Né? As ações têm que ir lá pela escola. Né? Eu acho que isso é muito importante para o futuro. Né? Você que tem uma nenenzinha novinha aí, você sabe que às vezes a pessoa fala, mas o país, nesse Brasil, a educação vai de mal a pior. A primeira educação que tem que se ter, Fernando, é dentro de casa.
Sim.
Né? Se o pai e a mãe não educar o filho, não der limite para ele, o professor não tem obrigação nenhuma de ensinar caráter e bom modo para a criança. Né? E isso está incluso a educação ambiental. E esse projeto ele visa exatamente as crianças desde agora então. Eu sei que também que a Secretaria de Educação tem projetos nesse sentido, mas isso vem...
Só para regulamentar em lei.
Isso. Ele vem para reforçar. Entendeu?
E também, não, até agora, não era uma obrigação.
Não era
uma
obrigação. Com esse projeto de lei, é obrigatório você ter nas escolas o...
Coleta seletiva.
O coleta seletiva. Para a pessoa saber separar. Porque senão... E a gente, o que vê aí, cara, é a pessoa reclamando, né? Do meio ambiente, reclamando do poder público, mas é a poder público limpando áreas verdes, e é as pessoas jogando lixo, pessoa acaba de limpar lá tonelada e tonelada, o cara já joga um sofá, um guarda-roupa, uma TV velha, e às vezes o ecoponto é do lado.
Sim.
Né? Então nós temos que ter essa consciência de que alguma coisa tem que ser feita. O Marcos, e eu assinando junto com ele, apresenta esse projeto para a coleta seletiva, que é um passo, né? Mas as pessoas também têm que conscientizar, principalmente os papais novos aí, de que depende muito deles passarem para os filhinhos deles, lógico, educação ambiental e sempre tantas outras coisas, para que a educação de fato melhore na sua plena atividade do dia a dia. Né? Não é só você pôr culpa no mau salário, você pôr culpa na má estrutura, na dizer que o professor é ruim, não é nada disso. Eu acho que quem dá aula, dá por amor. Escolheu aquilo para fazer. Mas ela, lógico, que se tiver os aluninhos ali comportado, educado, interessado, vai ajudar muito a educação.
Sim. Cadu, a gente está encerrando nosso programa, eu gostaria de deixar esse espaço aberto para você fazer suas considerações.
O espaço é agradecimento sempre, né? Dizer que eu continuo vereador. Lógico que algumas pessoas às vezes perguntam, Cadu, mas você está um pouco sumido. Cara, de fato. Mas sabe o que se deve a isso também, Fernando? Hoje, as redes sociais facilitou muito. Antigamente, você tinha uma demanda, você tinha que ir lá no local. Hoje, a própria pessoa te ajuda.
Já manda foto,
ela manda
vídeo.
Uma foto, manda um vídeo, e é tudo instantâneo. E aí você já transforma aquilo em documento e você acaba melhorando, né?
Facilitando, agilizando.
Isso, perdão, branco aqui. Facilitando na agilidade do trabalho, né? Na rapidez da execução de algumas obras. Por exemplo, outra coisa também que se deve, né? A pessoa pergunta, Cadu, mas a falta é que hoje nós não temos três assessores mais. Só tem um assessor. Então, é normal que você fique mais preso.
Sim.
Né? No caso, hoje, o que for, ele anda mais para a rua do que eu. E eu fico resolvendo algumas coisas no gabinete aqui, porque não tem ninguém no gabinete. Né? Então, acaba a gente sumindo, mas o trabalho continua o mesmo. E eu repito, as pessoas... Né, eu tenho aqui 1.850 contatos no meu celular. Né? E diariamente as pessoas vivem me mandando pedido e a gente transforma em documento. Outros a gente também aprendeu a ligar direto no setor, tirar dúvida, ver o que está acontecendo para dar uma resposta para a população. A gente aprendeu também outra coisa que eu acho muito importante daqui para frente, é que certos pedidos de munícipes, se você orientá-los bem, ele mesmo vai fazer. Entendeu? Você, a sua função é essa cidadania de orientar, de mostrar como funciona, e o próprio munícipe, ele mesmo vai ligar no setor e vai ser resolvido. Então, a gente, depois de um tempo, a gente ganha, né, uma experiência. Lógico, eu estou no terceiro mandato. Então, com a rede social, com a diminuição dos assessores, logicamente, a gente soma um pouco da rua. Mas nada que um telefonema pedindo que eu compareça no local, com certeza, havendo a necessidade, né, eu estarei lá. Isso não tenha dúvida. Mas quero agradecer vocês sempre, né? Dizer que cada vez que eu venho aqui não venho muito, né? Mas Quando
a gente também tem 19 vereadores, 19... demora pelo menos 19 semanas para você voltar.
E às vezes dá no dia da gente, acaba não dando para a gente...
Tem algum compromisso,
tem,
né?
Tem algum compromisso, mas toda vez que vem aqui, a gente vem no intuito de passar a informação para o eleitor, de agradecer mais uma vez sempre, né? A gratidão é tudo, e dizer que estarei firme e forte, né? Até o ano que vem, né? Aí não serei candidato a vereador, mas... estarei sempre aí na vida pública, né? De alguma forma, a gente está sempre alinhado com o poder público. Uma vez vereador, sempre vereador. Muito obrigado e tenha uma boa tarde a todos.
Cadu, você quer deixar algum contato para algum munícipe que ainda não tenha seu contato e queira falar com você?
O contato é... o WhatsApp, se alguém tiver aí, quiser anotar, é 98886-2210, né? 98886-2210. E o telefone da Câmara, né, do meu gabinete, que é 3459-8924. 3459-8924. Será um prazer, né, poder ajudar. Ou que seja para falar um oi, né?
É. Ou para reclamar de alguma coisa.
A gente está à disposição, né? Sempre.
Tá bom, muito obrigado, Cadu.
Eu que agradeço.
Encerramos agora o Momento Legislativo deste sábado. Técnica Central Márcio de Castro, edição de áudio Heraldo Vaz, reportagens Guilherme Salomão e Luciana Curtis, apresentação Fernando Campos. Obrigado pela sua audiência, tenham todos um ótimo final de semana.
Você ouviu o Momento Legislativo, um programa desenvolvido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste.